Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, enquanto se presente o vereador Cícero, o vereador Edoel, Edson Batiani, sua excelência, presidente Olivino, vereador Pepita, vereador Cabo Cruz, vereadora Elvira, vereador Sidney, vereador Edilson Martins, vereador Dr. Luiz Alfredo. Tem aqui uma justificativa do vereador Miguel Batista, informando da impossibilidade de participação nesta sessão.
Solicito ao vereador Cabo Cruz faça uma leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Eu vou ler Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém.
Colocamos em discussão e votação atas da 11ª e 12ª sessão ordinárias e da 1ª e 2ª sessão extraordinária. Ninguém quer não manifestar, consideramos aprovada. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2 do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 55/2019. Executivo Municipal. Senhor Presidente, Registro Presidente, Vereador Tucano, dispõe sobre a proibição da veiculação de músicas de conteúdo sexual violento, inapropriado e com palavras de calão nos veículos de animação infantil em atividade no município de Campo Mourão e na outras providências. Projeto de Lei número 56/2019. Executivo Municipal institui a campanha Coração de Mulher no âmbito do município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de Lei número 57/2019, do Executivo Municipal, altera dispositivo da Lei número 3.946, de 26 de julho de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Visa autorizar o município a contratar serviço extraordinário. Projeto de Lei Complementar número 17/2019, Executivo Municipal, dispõe sobre o Código de Posturas do município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 18/2019, Executivo Municipal, altera o anexo 6º da Lei Complementar número 31, de 18 de julho de 2014, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e rural do município de Campo Mourão. Projeto de Lei Complementar número 19/2019, Executivo Municipal, altera a redação do inciso 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 30, de 29 de novembro de 2013, que dispõe sobre os perímetros urbanos do distrito sede de Campo Mourão, do distrito de Piquirivaí e da área denominada Usina Mourão 1, e revoga a Lei Complementar número 33, de 17 de junho de 2015. Projeto de Lei Complementar número 20/2019, Executivo Municipal, dispõe sobre os requisitos técnicos para as edificações e obras a serem construídas no município de Campo Mourão, no município e da outras providências.
Ofício recebido do senhor prefeito em resposta ao requerimento dos senhores vereadores, autores já conhecem o conteúdo. Pretendo que faça leitura de alguma dessas respostas, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Da mesma forma...
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma consulta de forma informal, e se o senhor discordar, pode até não deixar eu fazê-la, mas é o seguinte, a Comissão de Legislação e Redação, que eu sou presidente, o vereador Luiz Alfredo e o vereador Eduel faz parte, nós marcamos, em conjunto com a presidência, uma audiência pública para o dia 28 ou 26 de junho, 18 de junho, para tratarmos de um dos projetos do plano diretor que está em nossa comissão. E a Lei Orgânica, o Regimento Interno, ele obriga a realização da audiência pública. E hoje nós estamos vendo entrar mais dois ou três projetos também do plano diretor, que fala sobre zoneamento, que fala sobre distrito, enfim, são outros projetos também do plano diretor. E a proposta que eu vou fazer na comissão, é claro que tem que ser aprovado na comissão, mas eu já estou fazendo uma consulta prévia aqui aos vereadores, é marcar na mesma data. Eu confesso que eu não conversei ainda com o vereador Luiz Alfredo nem com o vereador Eduel, mas não vejo objeção em relação a isso. Mas para os vereadores, se alguém tiver objeção, procurar um dos dois vereadores ou um dos três durante essa semana e relatar que provavelmente nós vamos discutir isso na comissão e fazer uma única audiência pública. Eu acho importante para a Câmara, porque são projetos do plano diretor. A gente vem uma noite só aqui nessa casa, convida as lideranças e são todos da mesma área, trata-se do plano diretor, são praticamente todos da mesma área e a gente fazia uma única audiência pública. Então, só estou relatando isso e se algum vereador tiver interesse em discutir isso, se entende que deve ou não ser uma só audiência pública ou não, para procurar um dos três vereadores aí da Legislação e Redação, que nós vamos discutir essa matéria lá na próxima reunião. Só título de informação.
Acatada a sugestão, procederemos em seguida. Da mesma forma, eu tenho um expediente recebido de terceiros, cuja resposta for encaminhada aos vereadores interessados em tempo, encontro à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretendo que algum desses seja lido, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Temos prestação de contas das entidades denominadas já misturadas pela coisa. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposição apresentada pelo senhor vereador. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno.
Projeto de lei número 47/2019, doutor Miguel Edilson Martins. Declara de utilidade pública a Associação Black Hans Fá. Projeto de lei número 48/2019, Cabo Cruz. Dispõe sobre os procedimentos relativos aos casos de indenização de danos materiais causados por queda de árvore no município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de lei 49/19, vereador Batilani, institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos e dá outras providências. Projeto de lei de resolução número 5/2019. Olivino Custódio, autor da proposição, subscritores, Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Edilson Martins, Eduel Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, professor Cício, professora Anelita, Sidney Jardim, Tucano. Concede-se título de cidadania honorária a José Carlos Laurani pelos relevantes serviços prestados à coletividade moroense. Senhor presidente, registro a presença da vereadora Anelita Piacentini.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência. Os senhores pretendam que seja feita a leitura de alguma delas, artigo 129 do Regimento Interno. Indicação legislativa.
Então, vamos fazer a leitura, então, do número da proposição.
E do número e autor.
Tá. Indicação número 843, vereador Batilani, 874, o vereador Olivino, 877, 876, vereadora Nelita, 877, vereador Tucano, 878, Tucano, 879, Tucano, 880, Tucano, 881, Tucano, 882, Batilani, 883, Batilani, 884, Batilani, 885, Batilani, 886, Batilani, 887, Batilani, 888, Batilani, 889, Batilani, 890, Batilani, 891, Batilani, 892, Jadir Pepita, 893, Jadir Pepita, 894, Jadir Pepita, 896, Sidney Jardim, 899, Jadir Pepita, 902, Sidney Jardim, 904, Sidney Jardim, 905, Sidney Jardim, 906, Sidney Jardim, 907, Sidney Eduel Rocha, 908, Eduel Rocha, 909, Eduel Rocha. Indicações legislativas, 987-2019, indicação legislativa, vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui Dia Municipal de Prevenção e o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio no município de Camporão e da outras providências. Indicação legislativa 898-2019, vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui a informatização do cartão de vacinação no município de Camporão e da outras providências. 941-2019, indicação legislativa, vereador Cabo Cruz, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do uso de edículos no município de Camporão e da outras providências.
Conforme exigência legal contida no regimento interno desse Poder Legislativo, artigo 80, inciso 5º, inciso 3º, passaremos espaço reservado à tribuna livre. Convidamos a senhora Fernanda Campos Soares, primeira secretária-geral da Associação dos Amigos dos Autistas de Campo Mourão, a ACM, que terá prazo de 15 minutos para discorrer sobre os projetos da Associação dos Amigos Autistas de Campo Mourão, sua história, objetivo público atendido, atividades cotidianas e forma de manutenção.
Boa noite a todos. Agradecemos muito essa possibilidade de falar aqui para vocês. Eu sou a Fernanda e falo em nome do nosso presidente João Orlando e da nossa vice-presidente Sheila Mirelli. A Associação Amigos do Autista de Campo Mourão, a ACM, é uma associação que foi formada em 30 de outubro de 2014 e que tem a finalidade de defender os interesses e direitos das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Promove, apoia e incentiva a realização de projetos de divulgação, esclarecimento à população por meio de cursos, seminários, pesquisas e estudos sobre o TEA. TEA é a sigla usada para denominar o transtorno do espectro autista. Somos uma entidade sem fins lucrativos e nossa diretoria é formada única e exclusivamente por pais de pessoas com autismo. Não temos pretensões políticas. E o que nós queremos realmente para os nossos filhos são políticas públicas eficientes, tratamentos de qualidade e uma escola realmente preparada para fazer a inclusão dos nossos filhos. Nós trouxemos alguns números aqui que irão mostrar a necessidade dessa atenção especial do poder público. O TEA é uma síndrome que afeta o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, de relacionamento e do comportamento da pessoa. E a causa dela é genética. Existem estudos que mostram agrotóxicos, vacinas, né? Mas isso nada é comprovado. Essa aqui são as nossas, os números estatísticos sobre o autismo no mundo, né? É um número muito crescente. Quando meu filho foi diagnosticado, era em torno de cada 100 pessoas nascidas, uma era autista. Hoje o número está absurdo, né? Está chegando para cada 45 nascidos, um é autista. Né? Isso está se tornando um problema de saúde pública, um problema gravíssimo e que precisa da atenção de todos. Em Campo Mourão, o número está sendo cada vez crescente. Cada ano é uma enxurrada de crianças que vêm para... que chega à nossa associação e a outros lugares que fazem os atendimentos de pessoas com autismo, e está assustador, né? Quando nós começamos na associação, nós éramos pais de 24 pessoas autistas. Hoje, deixa eu ver se vai passar aqui. Não, não vai passar. Hoje, aqui em Campo Mourão, na associação, nós, vou passar um pouquinho mais para frente, só para mostrar esse gráfico aqui. Na associação, nós temos 130 pessoas cadastradas, aqui em Campo Mourão são 94 na associação, e 36 são pais da região que procuram apoio junto com a gente. E cada ano vem mais pessoas, né? Agora, eu acho que há 2 meses atrás, foi, acho que umas 10 pessoas entraram, né? Nós temos um grupo grande de WhatsApp, e nós atualizamos os nossos números graças à carteirinha do autista que nós organizamos. Então, cada vez que nós fazemos um novo recadastramento para a carteirinha do autista, em torno de 20 a 30 pessoas que vêm e que aparecem para fazer essa carteirinha. Deixa eu só voltar aqui. Bom, já que estamos na Casa das Leis, gostaria de falar das leis do autismo. A Lei Federal 12.764, de 2012, é a Lei da Berenice Piana. Ela é uma mãe de um rapaz autista, hoje ele já é adulto, né? E é a lei que rege todos os direitos e deveres, né, da pessoa com transtorno do espectro autista. Tem a Lei Estadual também, que foi aprovada ano passado, em 2018, que criou um censo e um cadastramento das pessoas com transtorno, né, aqui no Estado, para promover o tratamento, principalmente, do método comportamental ABA, que isso seja gratuito para as pessoas. Aqui nessa casa aconteceu, em 2014, uma audiência pública para tratar sobre o autismo. Né? Vários de vocês estavam presentes no dia, e o presidente da AMA de Maringá, o Moscar Diles, esteve com a gente para falar, e começou, a partir daquele momento, a necessidade da gente se organizar, dos pais de autistas se organizar, para poder fazer alguma coisa. As pessoas estavam aparecendo, as crianças estavam sendo diagnosticadas, mas não havia tratamento. E, após essa audiência pública, nós soubemos, a partir das diretoras da APAE, que existia essa portaria MSMS, eu vou ter que olhar aqui, que eu não vou enxergar, 1635, de 2002, que a APAE era o lugar para ser atendidos os autistas. Até nesse momento, os autistas que eram atendidos na APAE eram somente as pessoas que estudavam lá. E, a partir desse momento, dessa audiência pública que aconteceu aqui, a APAE abriu as portas para os atendimentos. As 24 pessoas autistas que nós tínhamos, que nós nos relacionávamos, os pais se conheciam, foram absorvidas e começaram os tratamentos. Todo mundo ficou muito feliz. A partir desse momento, o assunto veio à tona, né? Começou a acontecer capacitações na cidade para professoras, pós-graduações, e os diagnósticos começaram a acontecer, e começaram a vir essas crianças diagnosticadas de todos os lados, e hoje tem alguns números aqui que são meio surpreendentes. Como a APAE é o lugar que faz o tratamento dos autistas, 33 pessoas estudam na APAE, e 69 pessoas hoje têm os atendimentos do SUS lá na APAE. Então, é muita gente que a APAE está atendendo hoje. É muita gente. Ai, gente, eu não enxergo, perdão.
Aqui atrás.
Ah, o fluxo. Para organizar essas crianças, houve uma necessidade de um documento, né? Então, a Secretaria da Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde e alguns conselhos da cidade, se organizaram para fazer esse documento de que forma que essas crianças iriam entrar na APAE, né? Crianças do município, crianças que estudam na rede estadual, crianças que estudam no privado, crianças que não estudam ainda, né? Que viriam encaminhados pelo postinho, pela Secretaria da Saúde, né? Então, aconteceu, esse fluxo foi uma conquista muito grande, porque, a partir desse documento, as pessoas começaram a chegar para tratamento na APAE. Vou ter que virar aqui. A aqui nessa casa também, ano passado, aconteceu a PL 49, que reduziu a carga horária de servidores municipais, dos pais que têm os filhos com transtorno de espectro autista, em até 50% da carga horária. Isso foi uma conquista muito grande, né? Muitas mães aí precisavam disso para poder tratar dos seus filhos. E nós também temos a lei da autoria da época do vereador Pedrinho Nespolo, né? E utilizamos muito dessa lei, a nossa associação, né? A lei municipal 3956, não, minto, é a de baixo, a lei municipal 3558 de 2015, que instituiu a Semana Municipal da Conscientização do Autismo, né? A primeira semana de abril. Então, nós utilizamos muito o mês de abril para promover a conscientização. E aconteceu também uma conquista muito grande para a gente, com a autoria do vereador Batilani, né? A Lei Municipal 3956, de 2008, que foi o atendimento prioritário, né? A colocação do símbolo do laço, né, com quebra-cabeça nas placas de atendimento preferencial. Então, hoje, os autistas também podem ser atendidos preferencialmente em órgãos públicos e privados. E, a partir dessa lei do atendimento preferencial, nós vimos a necessidade desses autistas precisarem ser reconhecidos. E aí promovemos a carteirinha do autista. E, dessa forma, nós também atualizamos o nosso cadastro, né? Então, todas as crianças e adultos, né, autistas, que precisarem do atendimento no banco, no supermercado, em qualquer outro lugar, eles podem apresentar a carteirinha e exigir esse benefício. Então, 130 autistas cadastrados na ACM, né, 94 são de Campo Mourão, 36 é da região. E desses 94 autistas que nós temos cadastrados aqui em Campo Mourão, nós temos 80 meninos e 14 meninas. Isso mostra a prevalência do transtorno em meninos. Para cada 5 meninos, cada 5 meninos autistas, existe uma menina. E essa continha está bem certinho com o nosso cadastro, né? A idade dos nossos cadastrados: 49 desses 94 estão na faixa de 0 a 9 anos. 32 estão na faixa da adolescência e acima de 15 anos são 13. Desses 94 autistas, 54 estão na rede municipal de ensino. Na PAIS tem 7 pessoas, na rede privada tem 13, e 20 estão ou no estado, ou estão nas faculdades, ou não estão estudando mais. Então, a maior parte são crianças. Desses autistas, dos 94, 64 fazem uso de medicamentos, né? E o medicamento mais utilizado entre eles é a risperidona. Ele é um antipsicótico. Meu filho tomou muito tempo, causa muito efeito colateral, mas muitos deles precisam. 12 crianças usam a ritalina. O Aristab é um outro medicamento, um custo elevadíssimo para os pais, muito caro esse remédio. A Sheila deu para o filho dela há algum tempo, né? Sheila, 9 faz uso, e outros medicamentos, né? 11 crianças. Não que eles não sejam, uma criança não tome a risperidona junto com a ritalina, né? E o detalhe maior, como essas crianças, a maioria são crianças que tomam a risperidona, um fato para ser conversado, eu acho, com o secretário da Saúde também, é que a risperidona, ela é dada pelo município, na Secretaria de Saúde, porém, somente os comprimidos, né? A gente precisaria que a risperidona gotas também fosse colocada nessa lista do renome lá, para poder essas crianças usufruírem. Algumas conseguem pegar no Sisconcan, mas a maioria não consegue, precisa comprar. É um medicamento... Hoje existem laboratórios um pouco mais baratos, mas é um medicamento relativamente caro, né? E aqui agora eu vou mostrar rapidamente para vocês, já está acabando o nosso tempo, a forma que a ACM trabalha, né? A ACM tenta trazer de verdade o tema à tona, porque são pessoas que sofrem muito preconceito, são pessoas que sofrem demais na sociedade, né? Dificilmente meu filho fica sentado desse jeito, ele surta, não sei,
que está acontecendo com ele hoje. Que bom. Mas, enquanto ele é uma criança, todo mundo aceita, né, comportamentos estranhos. Mas e um adulto? Né? Pedro é tratado desde 1 ano e meio. Hoje ele está com 8 anos. Né? Então, a gente sabe que o cérebro vai crescendo, vai amadurecendo, e ele vai aprendendo a se comportar. Mas, se a pessoa não é tratada, ela vai crescer um adulto complicado, um adulto com muitas, com sofrimentos, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar, é isso que a gente tenta conseguir. Então, a gente vai muito em meios de comunicação, né? Ano passado, aconteceu o Café Rural, né? O Rotary Araucária promoveu em prol da ACM, e, através desse Café Rural, daqui a pouco a gente vai passar uma fotinho, através desse recurso do Café Rural, nós montamos uma sala de integração sensorial na APAE. Se os atendimentos são na APAE, a parceria tem que ser lá. Né? Então, com o dinheiro do Café Rural, esse recurso, nós compramos os equipamentos e fizemos uma sala de integração sensorial, que é uma das terapias que os autistas precisam. Tá? A gente participa também dos encontros municipais da pessoa com deficiência. Todo ano a gente participa. O João Orlando é bem ativo. As meninas gostam muito de chamar o João Orlando, né? E, tadinho. A gente promove a Raiás, né? Isso para integrar as famílias, para integrar as crianças, né? É um meio que ninguém vai reparar nos filhos da gente fazendo, né, tendo comportamentos estranhos, porque a gente conhece, o meu faz, o teu faz, então ninguém repara. Então, a gente se sente bem se reunindo dessa forma, né? Posso continuar? Pode? Promovemos também encontros e reuniões, confraternizações, as mães estão sempre tentando se reunir quando dá. Esse aqui foi o protocolo PREU. Essa doutora, ela é uma psicóloga, ela é francesa, ela veio, isso aí foi uma parceria, né, com o município mesmo, trouxe essa psicóloga para a APAE começar a aplicar esse projeto. São crianças, são bebês, é sinais de autismo em bebês. É realmente o tal do diagnóstico precoce que tanto a gente quer. Né? E isso pode ser visto em bebês. Ela tem um estudo mundialmente divulgado, esse protocolo PREO, e agora está sendo aplicado na APAE. 10 crianças estão sendo atendidas, 10 bebês. São bebês abaixo de 2 anos. Né? O protocolo ele mostra que seria mais eficaz de bebês a partir de 6 meses, né? Os sinais já são visíveis em bebês de 6 meses até 1 ano e meio. Mas, com as graças de Deus, eles estão conseguindo atender esses bebês abaixo de 2 anos. E ela veio fazer essa capacitação aqui em Campo Mourão, e ela continua fazendo os monitoramentos dessas crianças. Tudo é gravado, tudo é filmado, tudo é mandado para ela na França, e tem as devolutivas toda semana. Esse aqui foi um planejamento estratégico da ACM, o Arthur Cristófoli promoveu para a gente, o Neville Mattiello fez o planejamento, Como nós somos pais, nós trabalhamos, nós temos nossos problemas em casa, a gente trabalho realmente voluntário, a gente tem que abrir mão de muita coisa para tentar fazer a associação andar. Né? E esse planejamento que o Ater promoveu para a gente foi fundamental, nos organizamos bastante. A gente participa de conselhos, o João está bem ativo no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, esse ano, nós não conseguimos participar do Conselho da Saúde, mas participamos durante 3 anos. Esse ano, por motivos pessoais nossos mesmo, não conseguimos participar, mas assim que der, a gente volta novamente, porque é ali que a gente consegue fazer realmente alguma coisa valer. Pedro, desce. A gente participa de seminários fora da cidade, a gente procura informação, a gente consegue profissionais para virem também a Campo Mourão para falar. A gente tem relacionamentos com outras associações fora da cidade, Maringá, Londrina. A gente faz muita palestra de conscientização. Os pais vai para fora, a gente vê a dificuldade das escolas, dos professores de outras cidades para poder ter alguma informação. Então, principalmente a Sheila e a Veridiana são muito convidadas, principalmente na época de abril, para fazer essas palestras. O protocolo PAD, esse é o, para nós que estamos no meio, é o famoso ABA, né, o método comportamental muda comportamento de autista. E essa doutora Maria Helena Kainert veio para Campo Mourão, fez a capacitação na PAI, e hoje são atendidas 24 pessoas na PAI pelo PAD. O PAD é um protocolo que é aplicado todos os dias na pessoa, né? Para uma criança pequena, um método comportamental tão intensivo, os resultados são vistos muito rápidos, né? Então, a gente vê a importância desse protocolo. Então, 24 pessoas que estudam na PAI são atendidas hoje pelo PAD, e 22 crianças que foram encaminhadas pela saúde também estão fazendo o PAD. E hoje existe uma fila de 39 crianças no aguardo para fazer esse protocolo. A gente promove também o cinema adaptado, né, o dia das crianças. A gente já conseguimos 3 vezes, né, 3 anos consecutivos, o dia da criança no Cinemax. O cinema é totalmente adaptado para o autista, né, eles sofrem demais com barulhos, com luz, com, né, tumulto. Então, o Hélio consegue deixar o cinema mais agradável, abaixa o volume, acende uma luzinha, né? Então, eles conseguem assistir. Naquela confusão, mas a gente consegue se entender e assistir um pouquinho do filme. As nossas caminhadas de conscientização, a nossa primeira caminhada, a gente conseguiu reunir umas 200 pessoas, né? E nessa nossa última caminhada, conseguimos reunir 700 pessoas. Então, cada ano, mais pessoas estão se conscientizando e estão vindo nos ajudar também a mostrar o autismo para outras pessoas. As caminhadas, né, os cartazes das caminhadas. Essa foi a nossa última caminhada. Acho que só não juntou mais gente, porque estava um tempo muito feio, estava muito carrancudo, né? Mas não ia juntar mais gente, com certeza. Foram em torno de 700 pessoas, essa foto ficou muito bonita. Ela teve mais de 10 mil visualizações no Facebook e quase 300 compartilhamentos, né? Então, isso é importante. Quanto mais pessoas souberem do transtorno, mais as pessoas vão respeitar. Essa foi a nossa primeira jornada sobre o autismo da ACM. Trouxemos o Dr. Sérgio Antônio, que é um neuropediatra. Conseguimos juntar no teatro em torno de 400 professoras. Foi maravilhoso, né? Foi a partir daí que a gente viu que as pessoas estavam realmente se importando com o transtorno. Isso aconteceu em 2016. Em 2017, nós trouxemos a família Brito. O Nicolas é um rapaz autista que sofreu muito, uma vida de sofrimento. Ele foi aprender a falar, conseguia falar com 9 anos, e a mãe dele nunca desistiu dele, nunca desistiu de uma inclusão efetiva. Então, uma história muito bonita. E trouxemos também a terapeuta ocupacional Márcia Valiati. Ela é da equipe do Dr. Sérgio Antoniuk, do Hospital de Clínicas, lá da Universidade Federal, daqui do Paraná. E estamos pretendendo trazer ela para uma capacitação muito grande aqui em Campo Mourão, para as professoras aqui do município, né? Quem sabe, com essa campanha do Imposto de Renda, a gente consegue trazer ela. É importante isso. A nossa terceira jornada, nós trouxemos uma advogada de Goiás. Ela é a doutora Tatiana Takeda. E, nossa, tirou muitas dúvidas nossas. E a nossa quarta jornada, que aconteceu agora, no finalzinho do mês de abril, nós trouxemos a doutora Simone Pires. Para frisar, todos esses profissionais têm familiares autistas, né? Eles não só não tratam de autistas, eles têm pessoas autistas nas famílias, assim como nós também, né? E ela trouxe informações valiosíssimas para a gente, tudo que tem de mais moderno, que tem uma distância muito grande para a gente, principalmente aqui do interior, né? Foi maravilhosa. Ai, perdão, o que eu fiz aqui? Voltou, desculpa. Então, a quarta jornada. E esse ano, nós fomos convidados tanto pelo time de basquete quanto pelo time de handball para entrar com os atletas, né, promover também uma conscientização ali no dia. Foi muito legal, as crianças se comportaram, participaram, né? No jogo de basquete, elas cantaram o hino nacional junto com os atletas, foi bem legal. E nesse dia, o time ganhou, foi muito bom, né? As crianças curtiram bastante. Promovemos também a confraternização de Natal com o Papai Noel. O Silvio sempre disposto a nos ajudar, nunca falou não para a gente. Aqui, esse ano, nos 45 anos da PAI, a ACM conseguiu juntar um dinheiro e comprar um ar-condicionado para essa sala do PAD, né, que tá acontecendo lá na PAI, para que o tratamento flua melhor, né, as crianças não passem calor e nem as terapeutas. Né. A gente sempre promove sessão de fotos, e assim a gente vê que os nossos filhos estão crescendo, infelizmente. A nossa carteirinha do autista novamente. Um símbolo do atendimento preferencial. Esse ano nós ajudamos também o movimento Eu Empurro Essa Causa, né, que é sobre o BPC, sobre o limite do valor. E durante a semana de conscientização do autismo, a gente promove também o pedido das vitrines azuis, né, no comércio. O comércio ajuda bastante a gente, né? E nisso as pessoas começam a olhar, mas por que o azul? Né? Por que azul? O azul é a cor que caracteriza o transtorno. Por isso, de 80 meninos em Campo Mourão para 14 meninas. Né? É pela prevalência do sexo masculino. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar falando. E realmente nós começamos a escrever projetos para esse ano das necessidades que estão mais gritando no nosso ouvido desses pais. Né? E eu quero agradecer muito a Silvia pelo empenho dela com a nossa associação e agradecer vocês todos por nos escutarem. Muito obrigada.
Abra a manifestação, senhores vereadores, se alguém quiser fazer a manifestação.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nelita.
Eu quero dar os parabéns a vocês. Né? Vocês estão sendo pioneiras aqui em Campo Mourão. A gente crê que no Brasil deva já ter uma organização, né, um nível, mas vocês ainda estão trabalhando. Preocupa muito o mesmo número de o crescimento, né, o aumento do número de autistas, como de crianças especiais. São coisas assim que estão vindo muito à tona agora. Essas crianças, vocês, lógico que vocês sabem, são crianças pequenas, bebês, elas são de Campo Mourão, elas estão morando aqui, a grande maioria. Algumas vêm de fora, da região também. Vem. Mas esse Sim. número de 94 são crianças que estão em Campo Mourão.
Campo Mourão.
Então, assim, a Jússi esteve aqui, o pessoal da PAI esteve aqui, né, falou desse protocolo aí do PREO. É muito interessante, a gente considera... Quer vir sentar aqui conosco? Manda ele vir sentar aqui na cadeira.
Senta aqui, Pedro.
Senta ali, Pedro. Senta ali. Isso, pode tomar água. Então, gente, é uma luta, né, que vocês vão ter que enfrentar, mas vocês estão sendo bem arrojadas. A Câmara tem apoiado Sim. no que pode. Esperamos que possamos ajudá-las ainda de qualquer, todas as formas que vocês necessitarem. Dá boa noite, né, vocês, que eu já comecei a falar e passei do boa noite, mas sejam sempre muito bem-vindas. A Silvia já está se tornando uma figura bem presente aqui na Câmara, acompanhando as entidades. Seja bem-vinda também, né, a todas vocês. E assim, gente, vocês sabem que vai ser difícil, que vocês têm que ter muita força, têm que ter muita energia. E contem conosco, tá? O que a gente puder ajudar, estamos aí.
Palavra, presidente.
Com a palavra, Eduel Rocha.
Boa noite a todos. Fernanda, eu não sei se você se lembra, claro que lembra, né? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, lá no Colégio Parigô de Souza, eu participando junto com você de uma palestra, e você falou que queria fundar aqui a Associação dos Autistas. E depois foi feito um estatuto, eu fiz até uma revisão na época para você.
Sim.
E hoje eu vejo o que eu acabei de ver aqui, vejo o quanto vocês cresceram, evoluíram, se prepararam para atender essas pessoas que precisam desse atendimento. E eu queria te fazer uma pergunta, cumprimentar todos vocês por esse trabalho espetacular que vocês estão fazendo. Isso é amor incondicional, é dedicação, carinho. E pode ter certeza que tudo que vier aqui, todos os vereadores e as vereadoras sempre estarão defendendo. Será que existe alguém aqui na cidade de Campo Mourão, algumas famílias que desconhece ainda essa síndrome? Será que ainda passa batido?
Passa.
E acaba não participando disso?
Passa. Doel, na população aqui de Campo Mourão, de 93.547 pessoas, o número potencial de autistas para Campo Mourão é de 1.585 autistas, né, segundo esse último levantamento estatístico mundial. Então, nós somos 94 somente. Então, tem muito autista escondido, tem muito pai de autista que está se reconhecendo no filho que está sendo diagnosticado agora, muito pai está se vendo, né, vindo que ele era assim, e tanto sofrimento que ele passou, né, durante a vida toda. Então, e tem os pais ainda que recebem o diagnóstico e não aceitam, esconde. E tudo a gente tem que acabar respeitando também. Se a família não quer, o que a gente pode fazer? Né? Se a família não aceita, uma hora ela vai precisar, ela vai correr atrás. Né? E sabendo que existe um tratamento, tudo mais fácil. Né? Há 5 anos atrás não tinha nada, só tratava quem tinha dinheiro. Só quem podia realmente. Agora, a partir de agora, sabendo que existe um caminho, mesmo com todas as dificuldades, com uma fila de espera para avaliações que a PAI tem, existe uma possibilidade de tratamento. E os profissionais que estão lá dentro da PAI são realmente profissionais capacitados. Não é qualquer um. Eles não pegam qualquer um e põem lá dentro. Nós, pais, sabemos quais são os melhores tratamentos. Então, a gente vai lá e ajuda a PAI a capacitar esse profissional que ele tem lá dentro naquilo que a gente quer. Né? O PREO, o PAD, são conquistas. A paz do Paraná estão vindo aqui para ver isso que está acontecendo aqui na PAI. Né? Ela faz, mas nós estamos por trás dela também. Não só exigindo. Não, acabou a parte de exigir da PAI. Naquela época que a gente não sabia o que fazer. Hoje nós somos parceiros. É o PAD que a gente quer dentro da PAI? Então vamos trazer alguém para realmente aplicar de uma forma correta e digna, porque hoje em dia o ABA se popularizou demais, então qualquer um está aplicando o ABA nas crianças. Nós queremos realmente que aquilo seja feito com qualidade. Né? Então, hoje acabou, hoje é parceria com a PAI. Nós estamos começando a escrever um projeto, provavelmente para esse ano, para trazer um profissional para capacitar os fisioterapeutas da PAI para fazer... Me fugiu o nome. Circuitos com as crianças, para promover desenvolvimento motor, para promover integração entre as crianças, interação entre elas e os pais. Né? Então, a gente precisa disso também. Não é só exigir, é também uma parceria. Só que vai chegar um momento, que... Se realmente esse número se concretizar, aonde que vão colocar tantas pessoas? Né? É um número só que cresce. E essas pessoas que estão sendo atendidas lá dentro, elas não têm alta rapidamente. Meu filho ficou dentro da PAI 4 anos. Agora, esse ano que nós tiramos ele de lá para tentar um novo tratamento com ele. Mas são pessoas que não têm uma alta de 6 meses, 1 ano. São pessoas que ficam lá dentro. Né? E isso é muito complicado. Né? E não pode pensar só em coisa triste. A gente tem que pensar, né? Mesmo demoradamente, ele teve os sucessos dele. Né? Ele conseguiu. E que venham novas crianças que possam usufruir desse atendimento. Obrigada.
Tem mais alguém queira manifestar? Nós agradecemos a senhora por ter vindo aí. Muito obrigado.
Obrigada,
estamos,
presidente.
A Câmara de Camorão está à disposição dos senhores vereadores todos. Muito obrigado pelo
momento. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada.
Leitura e discussão e votação de requerimento. Senhor secretário, proceda à leitura do requerimento conforme artigo 80, inciso 6º.
Senhor presidente.
Número e nome.
Eu peço destaque do 168.
168. Será destacado, vereador.
Requerimento 16719, vereador Edilson Martins. Vou pular o 168, depois nós voltamos nele. 169, Olivino Custódio. 171, Sidney Jardim, 172, 19, Olivino Custódio, 174, Sidney Jardim, 175.
Eduel
Rocha. 176, Edilson Martins. Voltemos lá, que concluiu. Vereadora pediu destaque no 168. Professora Nelita. Ao diretor do campus da Unespar, Fisiucan, solicitando retomar em suas dependências o projeto Universidade Aberta da Terceira Idade, o NAT.
Quer manifestar, vereador, a discussão?
Sim, eu só quero falar rapidamente aqui, como vocês têm, todos nós temos muitas causas, né? Nós trabalhamos muito aí na causa do idoso e também sempre buscando parceria. Esse projeto Universidade Aberta da Terceira Idade, ele funcionou por aproximadamente 18 anos na Unespar, trouxe inúmeros benefícios para os idosos de Campo Mourão. E agora existe uma possibilidade, aí nós estamos participando ativamente do Conselho do Idoso, uma possibilidade de retomar essas atividades. Isso é muito importante, porque, como todos sabem aqui muito bem, né, o país está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, e cada vez mais nós precisamos também ocupar os nossos idosos. Então, nós pedimos o apoio dos vereadores aí, colegas, para que isso possa acontecer, para quando chegar a nossa vez, já ter o que fazer lá na frente. Obrigada.
É, o senhor requerimento de urgência, vereador?
Tem, você precisa votar isso.
Vamos votar o requerimento da vereadora Nelita. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, que não aprovam, manifestem, levantando. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, nós temos mais dois requerimentos em regime de urgência. O vereador que o presidente subscreve, ao usar as atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2º, a linha D, combinado com o artigo 162, inciso 2º do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Teselli, para que, em relação às obras mencionadas na mensagem justificativa do projeto de lei 53/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito para a Caixa Econômica Federal, com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências, nos encaminhe e informe, sob pena de incorrer nas sanções previstas no Decreto-Lei 201/67, de Lei 8.429/92 e Lei Orgânica, que especifique as obras que serão realizadas, encaminhando os respectivos memoriais descritivos, incluindo os cronogramas de prazos para início e conclusão e financeiro. Solicitamos ainda que nos informe a prioridade de cada uma delas em relação às demais. Justificativa. A mensagem justificativa do PL número 5319 cita que, com os recursos objeto do projeto de lei, há previsão de execução das seguintes obras: pavimentação asfáltica com galerias de águas pluviais nas vias marginais da BR-158, saída para Maringá, pavimentação asfáltica com galerias de águas pluviais em trecho da Avenida João Batista Salvadori, pavimentação asfáltica em galerias de águas pluviais em ruas da Vila Guarujá, pavimentação asfáltica, recape asfáltico em trecho da Estrada Barreiro das Frutas, emissário do Parque Gralha Azul. Ocorre que o projeto não traz qualquer outra informação acerca do início de cada uma das obras, tampouco a previsão de custo dessas obras, motivo pelo qual se faz necessário a apresentação desta proposição, tendo em vista que, apesar de constarem como motivação para financiamento de 30 milhões, é apenas uma previsão em realização dessas obras. Sala das Sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, em 27 de maio. Luiz Alfredo, vereador, Partido Avante.
Em discussão, urgência. Em votação, urgência, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento com a urgência, aprovado. Em votação, o requerimento com a urgência, aprovado. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, que não aprovam, manifestem, levantando. Aprovado por unanimidade.
Temos mais um requerimento. O vereador que o presidente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2º, a linha D, culminado com o artigo 162, inciso 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Teseli, para que nos encaminhe e informe, sob pena de incorrer nas sanções previstas no Decreto-Lei 201-67 e Lei 8.429-92, também da Lei Orgânica, cópia dos empenhos e demais documentos que foram produzidos até a formalização dos repasses ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão. Empenho 54.50.219, no valor 2019, no valor de R$ 200 mil. Empenho número 58.86.2019, no valor de R$ 800 mil. Nesta oportunidade, solicitamos ainda que nos seja fornecido cópia integral dos processos administrativos referentes ao termo de colaboração número 3/2019, dispensa número 2619, processo administrativo 202/19, DESUP E9/2019, dispensa número 39/2019, processo administrativo licitatório 274/2019, DESUP. Tal solicitação se faz necessária a título de esclarecimento, tendo em vista que não foi possível verificar tais informações no processo, no portal da transparência. Sala das sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, 27 de maio. Vereador Luiz Alfredo, vereador Avante.
Em discussão, urgência. Em votação, urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, que não aprovam, manifeste, levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento com a urgência aprovado. Em votação, requerimento com a urgência aprovado. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, que não aprovam, manifeste, levantando. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo de 10 minutos, sujeito à parte. Artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Luiz Alfredo.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Boa noite a todos os presentes. Parabéns à Associação dos Autistas. Infelizmente, é uma realidade. E toda realidade, às vezes, toda verdade dói e machuca, né? Mas encará-la de frente é uma forma de solução. Enquanto eu ouvia, estava tentando pesquisar um pouco, mais um pouco, e como é desalentador, às vezes, ouvir algumas coisas, né? A gente está com uma média de 1 a cada 48 nascimentos mundiais sendo detectado. E presume-se que o Brasil, como foi dito, de 1 a 45, mas a gente não tem dados, né? A gente não tem informação. Eu vi recentemente que nós gastamos em torno de R$ 3 bilhões para fazer um censo. A gente pergunta tudo, menos a qualidade de vida e a condição do nosso cidadão. Seria tão simples essa resposta, né, já que vai a todas as casas, em todas as condições. Poderia os recenseadores ser treinados para isso, né? Facilitaria bastante os nossos números. Já que os números da Secretaria de Saúde, eles não são ainda, em que pese o SUS ser de 1981, e ser um Sistema Único de Saúde preventiva, em tese, e ele chama Sistema Único de Saúde, né? E, na realidade, devia chamar Sistema Único de Doença, né? Já que ele só trabalha com o caso já, quando você vai ao posto de saúde. E, nitidamente, ficou claro aqui que o trabalho da associação, não só já dar encaminhamento ao que se sabe, mas, principalmente, quantos somos, o que somos, quantos precisamos nos atender. E, mais uma vez, a APAE, né? Mais uma vez, a APAE, dando a sua contribuição à sociedade e, infelizmente, com o pires na mão. Essa é a grande realidade, né? Campanhas, 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 campanhas. Mas acredito que a valoração individual das ações prevalecerão sobre qualquer tipo de política pública, ou seja, ela partidária ou não. Deixei para falar agora porque não queria nem tomar o espaço da excelente palestra apresentada e os números trazidos. Mas é um número que comove e quis compreender que a gente estaria na hora do sistema municipal de educação destinar salas específicas para esse tipo de tratamento, para que a gente não precisasse tratar como iguais quem não são iguais. Né? São síndromes, infelizmente, que cada um tem, mas cuja evolução, tratamento, dispêndio e reciprocidade requerem alguns momentos especiais. Nesse número que tem aí, indiscutivelmente, alguns setores, algumas escolas deveriam efetivamente ser separadas dentro de toda a necessidade. Quis me parecer que era isso que a associação estava pedindo. Se não for, me desculpe, mas apoio totalmente que no nosso programa de desenvolvimento da educação a gente comece a pensar no ensino especial dos portadores, até porque como os níveis e as graduações são diferentes, os espectros são diferentes, entre bem dotados e não bem dotados, né? Então são espectros até de desenvolvimento intelectual muito diferente, eu acho que isso poderia ficar mais perto. Né? Fazendo pouco, fazendo por individual, a gente pode dar um consenso melhor. Mas vamos falar de coisa boa. Né? O nosso município teve, nos últimos 15 dias, excelentes notícias. Né? A gente saiu daquele, não temos dinheiro, mas temos crédito. Então, agora a gente começou a fazer financiamento, a Câmara, recentemente, aí numa tarefa árdua, aí, conseguiu fazer um acordo com os servidores públicos, conseguiu fazer um acordo com os vereadores, da maioria, e aprovaram 30 milhões de financiamento na Caixa Econômica para obras de infraestrutura. Hoje devem aprovar mais 5 milhões, são 35 milhões. A gente está ainda com uma certa dificuldade grande para fazer esse financiamento, porque o nosso endividamento de recurso humano, infelizmente, é muito ruim. Né? Nós ultrapassamos novamente 54%. Aí, achei coragem do sindicato, do Johnny, né? Pela primeira vez em, acho que 6 mandatos, o vereador Sinei Jardim, eu acho que é isso, está, né? No 6º mandato, se não me engano, no 7º. No 6º mandato, pela primeira vez, ele não vai pedir para pagar a metade do 13º em junho. Concordou que fique para dezembro, senão não vai ter índice para fazer financiamento e fazer as reduções que tem que ser feito. Tira daqui, põe dali, né? 9 fora 0, vai estando tudo certo. Mas, infelizmente, a administração é assim. A gente tem que tomar decisões. Ah, mas você falou que não ia dar parecer nos financiamentos lá na comissão. E nem veio votar aqui, né? Porque tinha outras coisas que você não veio votar. Tudo é fato, é verdade. É que eu pedi o seguinte: ó, vamos fazer o financiamento? Beleza. Até porque esse financiamento não é esse prefeito que vai pagar, nem esses vereadores aqui que vão ter que correr atrás. 2 anos de carência para começar a pagar depois, ou seja, vai ser o próximo mandato. Mesmo que haja a prorrogação de mandato, que já passou pela Comissão de Justiça e da Câmara dos Deputados, né, o alongamento de mais 2 anos já foi aprovado, então ninguém vai pagar esse financiamento, nem esses 25 milhões, não é essa gestão que vai pagar. E nem vai impactar na folha atualmente, porque são só os juros que serão trimestrais daqui 2 anos, então isso não vai fazer muito efeito. É que eu acho o seguinte, eu estou jogando uma bomba de efeito retardado lá na frente. E eu não quero ser retardado na hora de eu aparecer aqui. Infelizmente, eu não posso. Quais as medidas que vocês estão tomando para que, hora que for bloquear o FPM, porque se não pagar o FPM, tiro do FPM direto, né? Não vai faltar para a folha, porque daí vai diminuir o recurso. Então, represar o 13º, não pagá-lo em junho, mas vai ter que pagar em dezembro, ou também vai fazer o que o Aldecir fez no último ano da Regina. Não paga o 13º em dezembro, joga para janeiro, e daí o próximo prefeito paga. A gente vai começar a ter esse tipo de atraso? Porque o dinheiro está aí, a gente só represou, né? só colocou embaixo do tapete. Em dezembro vai vencer de novo essa conta, ou não vai pagar o 13º? Vai, lógico que vai. O Miguel até perguntou lá na reunião, mas a gente arrecadou 16 milhões de IPTU e vamos arrecadar só mais 10 ou 12 milhões de IPTU ao longo de 2 quadrimestres, 8 meses. Se o número já ficou em 54% com esse dinheiro grande do IPTU, como vai ficar até final do ano se a receita não vai aumentar? Quais as medidas efetivamente que serão tomadas? É por falta desse tipo de informação que eu prefiro não ir na carona do agradável. É, porque eu sei que a gente vive num mundo que quem quer ser real é julgado. E quem quer ser agradável cinicamente é amado. Eu sei que a gente vive nesse momento. muito mais fácil ser agradável, ser empático e tirar os louros e as flores. Votei e votarei quantas vezes for necessário quanto a doação do terreno da UTFPR. Por quê? Ah, eu preciso expandir meu campo. Qualquer um pode pegar o Google Earth e fazer a medida. Eles têm 81 mil metros quadrados de perímetro. Tem 49 mil metros não edificados de área não construída lá dentro. Dos 81, 49 mil metros não estão construídos, que podem receber construções. Naquela região pode ter construções de até 10 andares, mas eles querem mais 48 mil. Eu prefiro dar para a Associação dos Autistas 3 mil metros quadrados, com salas especiais. Então, essas posições que eu tomo, e eu sei que eu respondo por elas, e sempre as responderei, não vão fazer bonito ter que tirar uma foto e ser agradável. A conta vai estar aí para pagar o ano que vem, para quem quiser pagar. Prefeito, tem que fazer as obras? Tem. Mas não precisa deixar uma herança maldita. Afinal de contas, a herança da Previdência que ele está aí, ele também ajudou. Eu me lembro, no final de 2008, no meu mandato, eu falava para o Sidney Jardim e para o Heraldo Teodoro, não restituam os anuênios e as licenças-prêmio que vocês vão contribuir para quebrar a coisa. Não existe espaço para dar alguém 3 meses sem trabalhar e você pagar para ela não trabalhar. Vai chegar uma hora que 100% dos servidores vão ter direito à licença-prêmio. Como é que vocês vão repor gente lá? Mas é bonito, dá voto. Agora está aí pagando a conta. A partir desse ano, todos têm direito à licença-prêmio. O que, que vai acontecer? Os gatos pingaram que receberam, tiraram. Daqui para frente, ninguém tira mais, porque o projeto de lei está escrito. Se der ônus, não pode tirar. Ah, mas eu vou tirar antes de me aposentar. Não vai tirar também. Porque o próprio secretário já antecipou isso. Com que dinheiro nós vamos pagar? Está aqui na Câmara para votar. A partir de agosto vão ser protestados os IPTU não pagos. Então vai ser com protesto. Então esse dinheiro sai caro para o contribuinte. Sai caro para todo mundo. Então não é uma questão de gostar ou não gostar. Necessariamente a gente pega dinheiro aqui para essa Câmara, vem do dinheiro do IPTU. Nós vamos aprovar 5 milhões de financiamento bloqueando a nossa cota de ICMS. Então, se não pagar, vai reter e não vai ter dinheiro para pagar salário, porque não fez a reestruturação da casa. Era o que eu tinha a dizer.
Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, hoje. Inciso 2 do Regimento Interno. Matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 33/2019. Executivo Municipal. Autoriza o Poder Público, o Poder Executivo Municipal, a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A., e dar outras providências. Visa a execução de recapeamento asfáltico de vias no Lar Paraná e a pavimentação asfáltica com galerias de águas pluviais na Avenida João Batista Salvadori, no trecho compreendido entre a Rua Edmundo Mercer e a Avenida Pioneiro Alfeu Teodoro de Oliveira, em regime de urgência, com substitutivo.
Informamos que a matéria interna recebeu para ser falada das comissões permanentes, legislação, redação, finanças e orçamento, mérito temático. Em discussão, substitutivo.
Senhor presidente, discussão.
Com a palavra, vereador.
Eu peço vista desse projeto por o trecho empreendido ao projeto 53/2019 foi aprovado em dia 23 e 24 de maio. A lei, o pavimentação do asfáltico das galerias Água Fluviais no texto da Avenida João Bento Salvadori. São os mesmos do projeto 33 e 53.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney de Souza Jardim.
Senhor presidente, não se trata do mesmo trecho, não. Esse trecho aqui, ele é específico, apenas esse financiamento, ele é específico apenas para a Avenida João Salvadori, entre a Rua Edmundo Mercer e a Avenida Pioneira Alfeu Teodoro de Oliveira. Esses 5 milhões é só para esse trecho. Os 30 milhões que nós aprovamos está a complementação desse trecho. É o trecho do Milton de Paula Walter até a Santa Casa. Então ele é na mesma avenida, mas ele é um trecho distinto, é um trecho diferente. Esse trecho aqui é na Avenida Salvadori, mas ele é apenas esse trecho. entre a Rua Edmundo Mercer e a Avenida Pioneiro Alfeu Teodoro. E o restante, vereador Tucano, é todo o restante. O restante pega desde o conjunto Milton de Paula Walter e vai até Santa Casa, menos esse trecho que está nos 5 milhões. Aí, nesse sentido, eu gostaria de justificar para o senhor e gostaria de pedir gentilmente, o senhor pedisse a retirada do pedido de vista e até a gente até analisasse melhor amanhã, e amanhã tem votação em segundo turno, até para a gente analisar melhor e trazer isso com mais fundamento para o senhor, daí, se o senhor concordar.
Beleza, senhor. Sidney Jardim.
Continue discussão.
Para a discussão.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Inclusive, vereador Tucano, seguindo a linha do vereador Sidney Jardim, foi por isso que eu fiz o requerimento de especificação. Porque eu tinha visto esses 5 milhões, e os 5 milhões ele pode ter uma outra utilidade. Como o projeto da Finasa, da Caixa Econômica, exige de 10% a 30% de contrapartida, eu até cheguei a pensar se esses 5 milhões não é para contribuir com a contrapartida que o município tem que colocar, porque é muito comum essa operação. Você pega 30 milhões da Caixa, tem que entrar com a contrapartida, digamos, de 9 milhões, que seria 30%, porque no que nós aprovamos aqui não ficou claro se seria contrapartida de 10 ou contrapartida de 30. Então, quando eu vi esse projeto aqui, eu imaginei que isso daqui é contrapartida. Então, aí ela pode ficar sobreposta no mesmo trecho, porque é o dinheiro que o município teria que dar. Se ele pegou financiado ou pegou em outro lugar, a Caixa Econômica não se importa. Entendeu? Então, pra, às vezes, para fechar os 30, como pode ser, como o vereador Stendi colocou? É um outro trecho, é 30 mais 5, 35. Tá? Mas mesmo que ele seja sobre o mesmo trecho, ele será em tese. E eu fiz o requerimento exatamente para isso. Porque se entra Edmundo Mércio e até a Pioneiro Feu Teodoro, se você for ali, dá mais ou menos, não dá 1.000 metros quase, porque é aquela avenida das torres que a gente chama, né? Ela não dá 1.000 metros, ela é curta. Se 5 milhões é para fazer só aquele pedaço, como que 30 milhões vai fazer as 8 ruas da Guarujá e as 3 avenidas? As duas marginais da saída para Maringá. Tá? E quanto de outros trechos vai fazer? Então, esse dinheiro não dá. 30 milhões, Malemar daria para lá, ou para Guarujá. Porque você vê, são 5 milhões para fazer o mesmo tipo de obra. E aqui, nesses 5 milhões, a gente também não está sabendo. São as duas pistas, a avenida ou uma pista só? Então, por isso que a gente pede. Com todo respeito, eu acho que a vista é interessante, mas se a gente deixasse correr, e depois a gente pode fazer só um requerimento, fala, manda para a gente a cópia do projeto aí, o trecho, a especificação, porque uma coisa é certa, gente. Se o prefeito não correr para ontem, mais 30, 90 dias, vai cair tudo por força do nosso problema com a folha lá. Tecnicamente, eu não gosto de ausência de planejamento, mas deixar sem as obras vai ser pior. Então, eu sigo aí a opinião do Sidney Jardim, que aprovar aqui a gente não tem prejuízo, não. Eu acho que eu sou um cara bem chato, porque se eu chegar a falar isso, é porque eu tenho certeza que a gente tem que correr atrás mesmo. Ok?
Só, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Batirani.
Acontece o seguinte, as coisas começam a parecer que se sobrepõe. Realmente o Sidney explicou isto, e eu não quero entrar em detalhe. Mas com relação aos 30 milhões, a previsão de um investimento aproximadamente de 6 milhões na Vila Guarujá, e aí tem algum recurso disponível do Estado, comprometido pelo governador, de dividir essas despesas, seria o repasse a fundo perdido de outro recurso. E para a rodovia 158, o governador do Estado também se comprometeu em liberar para o município 15 milhões a fundo perdido. Né? A diferença, essa obra vai custar lá entre 20 e 25 milhões. A diferença dos 15 milhões seriam feito com parte desses 30 milhões de empréstimo. Então, só para esses números, porque realmente dá a impressão que mas há outros recursos comprometidos pelo governo do Estado a fundo perdido para que a gente pudesse fazer essas obras.
Continua a discussão e votação substitutiva. Aqueles que aprovam a discussão, aprovado por unanimidade. A votação ao projeto com substitutivo aprovado.
Projeto 120.
Aqueles que aprovam, ministro Cristão, quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 120, 2018. Executivo Municipal institui o uso do meio eletrônico para a tramitação de processo administrativo no âmbito da administração pública direta e nos órgãos da administração pública indireta do município de Camporão e da outras providências, em regime de urgência.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno.
Projeto de Lei nº 22, 2019. Executivo Municipal estabelece, no âmbito do município de Camporão, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões de legislação, redação, finanças e orçamento, mero temário. Em discussão, o projeto.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney de Souza Jardim.
Senhor presidente, em que pese eu sempre ficar preocupado com projetos igual esse da vereadora Elvira? Porque se fosse alguns anos atrás, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que de repente eu receberia alguma penalidade, assim como 80% das pessoas que têm mais de 40 anos receberia algumas penalidades. Mas nós vivemos em outras épocas, em momentos diferentes, e graças a Deus o mundo evoluiu, eu evoluí ao ponto de chegar hoje e votar favorável a projetos como esse. É uma preocupação muito grande da vereadora Elvira, de todos os que acompanham ela na sua entidade. E a vereadora Elvira apresentou uma indicação legislativa que foi para o Executivo, passou por essa casa e voltou agora no formato de projeto de lei, que eu acredito que vai receber o apoio de todos os vereadores. E nesse sentido eu parabenizo a vereadora e não só ela, mas todo o seu grupo, toda a sua equipe pela iniciativa do projeto.
Continue discussão.
Para a discussão também.
Com a palavra a vereadora Elvira.
Eu agradeço as palavras do Sidney e... Aqui em Campo Mourão, como no resto do Brasil e pelo mundo afora, eu hoje estava falando para as companheiras protetoras que no Brasil ainda tem bem menos casos de maus tratos horrorosos do que em certos países. Mas aqui, como tem aumentado a violência contra a mulher, contra a criança... vocês podem ter certeza que o animal é o primeiro. Ele está mais perto do pé, mais fácil de chutar. E o homem, o ser humano, né, é muito covarde quando quer. Então, a primeira descarga de raiva e de sentimentos frustrados do ser humano, ele vai descarregar no mais fraco que tiver perto dele. Então, normalmente é no animal. A gente evita noticiar muita coisa. Nós nem colocamos no nosso Face, em página, nada, porque a gente acredita que até dá ideia para alguns maldosos fazerem o mesmo. Mas ao longo desses anos, eu vi, desde atearem fogo em gato, jogar álcool e tacar fogo, muita barbaridade, cortar a língua, cortar maxilar. Vocês não fazem ideia dos horrores que algumas pessoas são capazes de cometer com o animal. E é por isso que eu luto por eles, sim, porque eles não têm voz. E muitos deles apanham muito do seu dono e, ainda assim, preferem ficar ao lado dele. Né? Então, para você ver como o animal ele é realmente fiel ao seu dono, apesar dos pesares. Então, eu agradeço. A gente pediu muito para que subisse o valor da multa, porque não era nem R$50, era uma coisa irrisória. Né? Em Maringá já subiu o valor também, e a gente já viu resultados. Aqui em Campo Mourão, a gente sabe a dificuldade com fiscais. Né? Inclusive, a gente fica muito atento a tudo isso, mas eu acredito que o primeiro que levar uma multa maior assim nós podemos exemplificar e isso diminuir com o tempo. Eu agradeço muito.
Continua em discussão.
Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereador Pepita.
Primeiramente, dar os parabéns para a Nelita, para a vereadora Elvira, pelo projeto dela. Mas uma das coisas que me preocupa hoje no nosso poder legislativo é que nós estamos aprovando vários projetos de maus tratos de animais, outros projetos, que tudo isso exige fiscalização. E quando se trata de fiscalização, nós temos hoje no SEAMA, o vereador Cine Jardim também vai concordar comigo, um fiscal para fiscalizar toda a nossa cidade, fiscalizar data, terrenos sujos. Então, eu estou achando, a minha opinião, que os nossos projetos que nós estamos fazendo, nós estamos, esse no caso veio do Poder Executivo, que está trazendo os projetos, sendo aprovado, mas não tem eficácia, não tem fiscalização. Então, dessa forma, eu fico preocupado com o nosso Poder Legislativo e também com o Executivo, de mandar o projeto sem saber se vai conseguir fazer a fiscalização. Mas, da mesma forma, te parabenizo e voto favorável.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Declaramos encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Comunicamos que as prestações de contas demais administrativo financeiro abaixo relacionado foram apreciadas conclusivamente pelas comissões permanentes de Finanças e Orçamento. Receberam parecer favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionado, foram apreciados pelas comissões permanentes de Finanças e Orçamento e receberam parecer favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá prazo de 5 minutos para manifestar exclusivamente sobre a atitude assumida no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Comunicamos amanhã, terça-feira, 28 de maio de 2019, às 19 horas, teremos 14ª sessão ordinária para votação em segundo turno da matéria aprovada hoje em primeiro turno. Após a sessão, haverá sessão solene de entrega da comenda 10 de outubro a Marujo Esporte. Quarta-feira, teremos audiência da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apresentação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2019 em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Quinta-feira, às 14 horas, teremos audiências das Comissões de Finanças e Orçamento para apreciar um relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde na função gestora local do Sistema Único de Saúde, SUS, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Nada mais havendo a tratar, digamos, encerrada a presente sessão, que Deus nos acompanhe.
Muito bem.